Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado por essa viração do dia. Obrigado porque o Senhor que fala, Pai. Obrigado porque somos teus filhos e os filhos ouvem a voz do Pai. E a voz do Pai acalma, a voz do Pai traz sensibilidade, a voz do Pai traz direção. A voz do Pai nos lembra quem nós somos. E nós queremos sempre, Jesus, sempre sermos lembrados, lembrar uns aos outros quem nós somos do Senhor. Que seja uma conversa produtiva, que seja uma partilha produtiva e que a gente possa voltar àquilo que é o centro sempre. O nosso descanso, nosso aconchego, a nossa voz que envia, o nosso desafio e o nosso trabalho. Essa aí que é a direção que a gente quer caminhar. Nós oramos por cada família representada aqui, cada mulher, cada homem que se assentou à mesa, que vem se assentando à mesa, que vai assistir depois também esse encontro. Nós oramos para que o refrigério do Senhor alcance, a alegria do Senhor transborde e que a tua paz governe corações. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Amém. Então, esse aqui é o Luca, caminha com a gente aqui, caminha de perto comigo aqui em Goiânia, é mais um irmão da mesa. Eu queria que a gente pudesse compartilhar junto aí aquilo que Deus tem falado no nosso coração, e a gente vai costurando isso aí, amém?
Amém. É, primeira vez que minha cara aparece aqui, meu nome é Luca, eu tenho só 17 anos e tô caminhando com o Matheus aí fazem uns 10 meses, e o que Deus tem colocado no meu coração, assim, durante essa semana foi realmente a clareza do que a gente tem vivido. E eu tenho lido o texto, o livro de Efésios, e lá ele retrata sobre a construção de um novo homem, né? Lá ele retrata sobre como é doloroso o processo de deixar essa parte que Jesus tirou da gente. E o que eu e os jovens nós temos vivido é realmente uma integração do que já é nosso, uma integração desse novo homem que fala no nosso coração. E o que eu estava refletindo essa semana é como o processo de se tornar um novo homem tende a gente a encarar a caminhada de um jeito diferente. Porque quando a gente recebe tudo aquilo novo, tudo aquilo que passa a nos alimentar, e quando a gente deixa de se alimentar de muitas outras coisas, a gente tende, no começo dessa caminhada, imaginar essa jornada rumo a Cristo como uma escada, como algo crescente. E o que Deus tem colocado no meu coração é para a gente deixar essa imagem de escada crescente. O que Deus tem colocado no meu coração é para a gente olhar para uma linha reta. E uma linha reta que muitas vezes não vai subir, mas uma linha reta que vai descer. E essa linha, ela tende a ter desfiladeiros. Essa linha tende a ter pedras maiores do que a gente poderia imaginar. Mas esse é o modo de enxergar que vai definir a intensidade com que a nossa caminhada está tomando. Essa visão vai realmente nos tirar da nossa zona confortável. Esse modo de enxergar a caminhada rumo a Cristo nos leva a deixar essa imagem de estagnação, sabe? A gente vai muitas vezes ter que descer mesmo. A gente vai ter que muitas vezes tirar aquelas pedras. A gente vai ter que muitas vezes se reconhecer num caminho não crescente, mas decrescente. E a partir dessa construção, o caminho vai deixando de ser doloroso. Ele passa a ser um caminho só árduo. O caminho deixa de ser algo que vai puxar a gente realmente para um limbo, mas ele está colocando a gente diante da tempestade. E esse processo de se tornar um novo homem não vai reconhecer que Deus vai estar colocando guarda-chuva diante das nossas cabeças durante a tempestade. Que Deus vai estar fisicamente, visivelmente ao nosso lado durante essa árdua caminhada. Mas o que Deus tem colocado no meu coração é realmente a convicção, sabe? A convicção do fim. A convicção do fim é o que Deus tem colocado no meu coração mediante essas tribulações. Então, lá em Gênesis, quando Deus firma aquele arco-íris após todas as tribulações e fala para Noé, que passou por aquilo, que não terá mais dilúvio, que não terá mais enxurrada, que não terá mais aquele derramar de sangue realmente, e ele coloca aquele arco-íris no final, ele está querendo nos lembrar que a partir do momento que a gente recebeu daquela graça, a partir do momento que a gente decidiu atribuir os valores de um homem que veio na Terra para morrer por nós, é isso que aquele arco-íris simboliza. Ele simboliza o início daquilo tudo. Ele simboliza o porquê você ter aceitado isso. E a partir disso, a construção do novo homem começa. E essa construção do novo homem, ela tem que ser algo diário. Tem que ser algo diário. Então, se a gente entra num lugar onde é só uma caminhada, uma escada que você só sobe, um caminho que tem um ponto e você consegue enxergar o ponto, é porque a gente não está vivendo o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele é cercado de dúvidas, mas ele nunca vai tomar um tempo onde a gente vai duvidar das coisas. E isso é algo que o Matheus retrata bastante no PG dos Jovens. Uma música que eu tenho ouvido dos Arrais, ela diz o seguinte: somente uma fé que se abalou inabalável é. E ela vai mostrando como o caminho é não padronizado de acordo com as nossas convicções, mas as nossas convicções vão sendo moldadas a partir desse caminho de linha reta que desce, que sobe, e que a gente encara muitas coisas que a gente não achou que encararia. Mas no final desse caminho difícil, desse caminho que desce, a gente vai ter um arco-íris ali. A gente vai ter alguém que vai estar lembrando a gente que firmou uma promessa com a gente. E a partir dessa promessa, diariamente a gente está se tornando um novo homem. Diariamente a gente está deixando as coisas que Cristo deseja tirar do nosso coração. E eu e o Matheus, assim, ele é um cara que eu tenho vivido diariamente essa construção do novo homem. E deixado de lado e as coisas que Cristo quer deixar da gente. Não de uma maneira fácil, mas de uma maneira conjunta. Como família, comunidade e como irmão.
Amém. Glória a Deus. O Luca antes, no início, falou: o que você vai falar? Eu falei: não, compartilha aí. E a gente vai costurando, mas é a convicção nossa como comunidade, como família, como mesa, de como a partilha. Hoje eu quis tirar o quadro que estava aí para colocar a tela da capa do livro Ele Teve Fome, He Was Hungry, né? Que a gente vende em inglês e espanhol. E o texto que eu quero partilhar, o pão que eu quero partilhar, é nesse mesmo espírito. E a gente começa a entender o que o Espírito quer compartilhar comigo, com você, com o Luca, com o Matheus, enfim. E o capítulo 37 de Gênesis é uma extensão de uma conversa muito especial nossa, lá da comunidade. E um detalhe que eu nunca tinha prestado atenção, mas na leitura o Espírito, opa, presta atenção nisso aqui, que é os sonhos de José, né? A gente crê em Abraão, Isaac, Jacó. O que que acontece? Deixa eu só... É que as lives vão crescendo e aí os hackers vão chegando. Enfim, boa. E aí o que que acontece? Presta atenção nesse texto, eu quero ser muito rápido, muito objetivo, mas a gente crê na história Abraão, Isaac, Jacó. Jacó como homem construído, dentro dessa construção de um novo homem, uma história muito interessante que a gente poderia correr assim o dia inteiro sobre a história dele, como a formação de um novo homem, a diferença de um Jacó trapaceiro lá atrás, de um Jacó que reconhece o Deus, que caminha com esse Deus e que agora aponta a direção do que Deus está apontando diante de uma palavra, de uma promessa, de um novo nome. Então, a Jacó tinha um arco-íris. Jacó ouviu do próprio Deus um arco-íris. O arco-íris para Jacó foi materializado e é por isso que ele consegue caminhar. E é interessante porque mesmo depois de toda a sua história e na construção de um novo homem, a gente tem que estar muito sensível a alguns movimentos de Deus que a gente não vai entender. E é isso que eu queria compartilhar aqui também nessa noite, nessa viração de dia ou nessa manhã que você está nos assistindo, nos ouvindo. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Habitou agora como homem que tinha as posses, né? Então, de um pai que era estrangeiro, agora ele é dono de onde ele tá pisando, né? Deus tinha prometido isso para eles. Esta é a história da família de Jacó. E aí ele começa a contar a história que quando José tinha 17 anos, a idade do Luca, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Viu como dentro da nossa construção e da caminhada desse novo ser, dessa nova mulher, desse novo homem, nós vamos ter situações e momentos onde homens de Deus, gente que Deus nomeia, gente que Deus aponta a direção, vão ter decisões diversas, enfim. Mas esses... Deixa aqui tirar. Mas esses homens, os seus irmãos, ficaram assustados com essa nova realidade. Agora, seu pai tinha um filho preferido. Talvez se a gente conversasse aqui, se a gente tivesse ao vivo, a gente faria uma pesquisa. Quantos aqui que estão com a gente nessa mesa têm pais e mães que têm filhos preferidos ou não? Né? Mas esse pai tinha, e a Bíblia vai dizer que sim. A Bíblia vai dizer que sim, eles tinham. Deixa eu desativar aqui. Boa. A Bíblia vai dizer que tinha. E agora não é Jacó, agora é Israel. Israel preferia mais José. E esse José, certa vez, ele teve um sonho. Quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e encontrou seus irmãos. Tive outro sonho. E desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai... Presta atenção o que, que o pai disse. O pai o repreendeu e lhe disse... Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Se a gente parasse aqui, a gente poderia conversar e talvez você pode acompanhar essa mensagem aí, essa conversa minha e do Cláudio lá na nossa comunidade há uns 3, 4 finais de semana atrás, Sal na Rede. E o Cláudio foi expondo um pouco dessa história, nos lembrando um pouco mais dessa história, de um sonho que... O primeiro sonho a gente viu que os irmãos se curvaram, mas se curvaram com outro espírito, não com esse espírito aqui de odiá-lo ainda mais, não com esse espírito de alguém, lá, agora você vai governar sobre nós, não, mas um curvar-se como alguém que é agradecido, que é grato por aquilo que aquele governador do Egito estava fazendo pela família deles. Então, o sonho aconteceu. O segundo sonho, um sol e uma lua. A gente não consegue entender ao certo o que esse sonho quer dizer, porque a sua mãe morreu e sua mãe não se curvou sobre ele. Então, José em nenhum momento aqui definiu se seria isso ou não. Ele contou um sonho. Ele era um jovem de 17 anos compartilhando um sonho, sem entender, Luca, para onde ele estava indo, sem entender aquilo que significaria isso aqui. E às vezes nós temos muita dificuldade de ouvir os jovens, de ouvir os mais novos, ou de ouvir diferentes, por achar que às vezes esse diferente é preferido de Deus, até de Deus, tem gente que acha que Deus prefere uns aos outros, né? E a gente perde a dinâmica, a gente fica insensível para aquilo que Deus está falando. E o que, que Deus estava falando aqui, Mateus? Não sei. Não estava claro, não estava revelado. Hoje a gente pode entender que veio a fome e o pau quebrou lá naquela região, e a família dele precisou correr e pedir ajuda, a gente sabe disso aí, mas até nesse momento, o que a gente tem? E eu queria tentar por um detalhe, esse texto a gente poderia também ficar a viração do dia inteiro, a madrugada inteira nele, mas o versículo 11, ele diz o seguinte, assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. Aí eu queria deixar dentro dessa formação de um homem, e de uma aliança, de um arco-íris que a gente crê que está à nossa frente, nos lembrando da promessa, de uma aliança que foi feita. dentro da sua palavra, eu quero costurar e nos levar a esse lugar de reflexão. Jacó, por mais que o sonho do seu filho, mesmo que preferido, tivesse sido um absurdo, uma lua e um sol e as estrelas se curvando, vindo depois de um sonho anterior, onde os feixes dos seus irmãos se curvavam sobre ele, ele poderia ter o orgulho de chegar, que o meu filho está achando que ele é? Quem você acha que você é? Que dia que eu, seu pai, o patriarca, vai se curvar diante do meu filho, mesmo que preferido? Mas é interessante. É interessante, Luque, eu fiquei meditando isso, eu estou compartilhando isso hoje, porque hoje eu voltei a meditar sobre isso. É interessante como Jacó vence os ciúmes, né? Como a reação dos seus irmãos e de jovens ali com uma faixa etária talvez um pouco maior, menor, como Jacó nos ensina para um lugar. Que mesmo sem entendimento, a gente pode o quê? A gente pode refletir naquilo. Hoje eu queria compartilhar sobre esse coração. Deus quer levar eu e você, meu irmão, minha irmã, a um lugar onde a gente pode refletir naquilo. Refletir nisso. Às vezes sem entender, às vezes não fazendo sentido. Muitas de opções e oportunidades. A conta não fechando, mas nos livrando de um lugar hierárquico, nos livrando de uma matemática pronta, nos livrando de um jogo onde o sistema já está posto sobre nós, mas ter a sensibilidade diante de alguém que um dia foi o trapaceiro, poder chegar num lugar de refletir naquilo. Jacó tinha tudo para se revoltar, porque o seu nome Jacó era de alguém que tinha trapaceado seu irmão para receber uma herança melhor. Então Jacó vinha de uma vida, de um histórico, onde ele gostava de passar a perna no outro, ele gostava de receber o melhor do outro para si. Mas agora não é mais Jacó, é um homem transformado, é um homem com uma realidade diferente, é um homem com uma mentalidade diferente. E o que que Deus quer nos lembrar? O que que Deus quer falar com a gente de um Jacó que agora é Israel, que reflete naquilo? Que quando Jesus, meu irmão, entra na nossa vida e ele quer transformar a gente nesse novo homem, nesse novo ser, com uma nova perspectiva de vida, o jeito de ouvir as histórias tem que mudar. A forma onde a gente ouve as pessoas tem que mudar. E é difícil um homem forjado pelo caráter de Cristo enfrentar ciúmes. É difícil. É natural. Mas o que Deus quer nos ensinar com a vida de Jacó e da vida de Israel, que é esse novo ser, que é esse novo homem, com um novo caráter, com um novo pensamento? Que quando Cristo transforma o nosso caráter e aponta para nós um novo nome, e agora diante de nós está um arco-íris da promessa, isso nos dá segurança, meu irmão, de que mesmo não entendendo as coisas, eu tenho a firmeza de que do meu irmão eu posso refletir aquilo. Então eu queria lembrar simples. Não precisava complementar uma construção de dois irmãos aqui, mas para nos lembrar que aquilo que o Luca compartilhou, nessa estação de um novo homem, de uma caminhada não de escada para quem sobe, não de algo que eu preciso fazer mais, porque eu tenho que lembrar que, pô, já saí de lá, não. Eu lembro de quem eu sou. Não é lembrar de onde eu vim como alguém que está crescendo a vida, não. Mas lembrar de quem eu sou para entender tudo aquilo que eu deixei de lado. Tudo aquilo que eu assumi que não era meu. Mas nessa linha onde a gente vai caminhando no fluxo e no movimento do eterno, eu vou sendo lembrado por uma promessa, por um arco-íris, por uma aliança que ele colocou em nós. Então na caminhada e na jornada da maturidade, a gente vai chegar em situações como a de Jacó, como a de Israel. Nós teremos filhos. Nós teremos muitos filhos. E os filhos falarão coisas que não farão sentido. Talvez você está enfrentando isso na sua casa. Talvez você está enfrentando isso no seu casamento. Talvez você está enfrentando isso na sua comunidade, no seu pequeno grupo, na sua igreja, pastor. Não sei. Mas eu quero compartilhar aquilo que Deus está falando, porque ele nos lembra. Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Pai, no evangelho, também reflete. O Senhor, e Paulo vai dizer isso, né? Vocês têm muitos líderes, mas poucos pais. Então, quando a gente entende, o Paulo Júnior fala muito disso aqui, da gente assumir a nossa responsabilidade, da gente levantar e assumir aquilo que está na nossa mão. Agora eu estou falando para os homens e mulheres responsáveis aqui dessa mesa. Filho sente ciúmes, pai reflete. O lugar de pai, da paternidade, não cabe ciúmes. E nós estamos vendo, meus irmãos, lideranças ciumentas. Pais ciumentos. Pastores ciumentos. Vai ficando difícil porque a Bíblia vai apontando um caminho, uma direção para todo aquele transformado e toda aquela transformada. Então, é Jacó dizendo o seguinte: se até eu, que era o trapaceiro, fui transformado agora com um novo entendimento, com um novo homem. Estou dizendo para vocês, aprenda comigo, reflete. Mesmo que não faça sentido. Mesmo que nos próximos, até os próximos 20 anos, não faça sentido. Reflita. Reflita. Reflita nisso. Talvez Deus está soprando algo no seu momento, na sua casa, na sua comunidade, fé, enfim. Reflita, meu irmão. Para de ser reativo demais, dizer não, sim, é aqui, é lá, para que o Eterno continue a boa obra que Ele começou. Muitos líderes, poucos pais. Irmão tem ciúmes, pai não. Então que nesse processo de formação de pais, que a gente tem vivido aqui na nossa mesa, na mesa preparada, a gente entenda que mesmo em situações onde não faça sentido, onde os sonhos e revelações dos jovens não ligue muito bem, reflita nisso. Reflita porque Deus pode falar. Reflita porque Deus pode ficar em silêncio, tá? Mas é tudo para formar um homem pleno.
Cumprir a promessa.
É tudo para no fim a gente falar o seguinte: há uma promessa, há um arco-íris, há uma aliança. E essa aliança foi cumprida e José pôde cumprir a promessa de dignidade de morte, dignidade de sepultamento para o seu pai Jacó, seu pai Israel. Então, que o Eterno continue a soprar em nós. Esses irmãos aqui tiveram ódio, tiveram ciúmes, mas depois tiveram que aprender com o irmão. Até depois que tudo tinha acontecido, até depois que o pai tinha morrido, os irmãos ainda voltaram até essa mentalidade de ciúmes, a mentalidade de vingança, de gente que é escrava, pensando pro irmão: não faz comigo não, o papai morreu, mas não maltrata da gente não. E o irmão caiu em choro. José caiu em choro e disse: vocês não entenderam nada, não é pelo meu pai, é por uma palavra que eu recebi. Até meu pai me repreendeu lá atrás, mas ele refletiu. Mas é sobre uma palavra do Eterno, uma promessa do Eterno. O que aconteceu e tudo que vocês fizeram contra mim foi para que hoje eu pudesse alimentar o maior número de pessoas. Foi para cumprir o propósito de Deus no meu tempo. Então que a gente viva, Luca, a nossa vida. Você está aí com 17 anos, a idade que José tinha. Eu estou aí um pouco, quase 10 anos depois. Mas que a gente viva com intensidade. Não como irmão, né? Como um testemunho. Não como irmão com ciúmes, mas como pais que refletem. Pais que vão discernir a voz do Eterno. E que a gente possa sempre lembrar que há um arco-íris, há uma aliança, há uma promessa que foi liberada sobre nós, sobre a sua vida, sobre a minha vida. E não é as circunstâncias que vão cancelar, não são as circunstâncias que vão frear isso aí. Mas que a nossa sensibilidade e que a nossa maturidade, mesmo com 17 anos, mesmo com 26 anos, a gente possa ter a mentalidade paterna de refletir nas coisas. Amém, meus irmãos? Mesmo que não faça sentido. Então, que o Eterno forme esse homem pleno, essa mulher plena, e que o Evangelho seja aquilo que corta o nosso coração, que passa por nós, e que cheios dessa verdade que nos alimenta, a gente possa fazer como essa cena aqui. Repartir o pão, repartir a nossa vida, repartir o nosso caráter, repartir tudo que nós temos, tudo que nós somos. E lembrar uns aos outros. No dia difícil, e o sábio vai dizer que no dia bom, aproveita bem, viva, celebre, mas no dia mau, lembre-se que é Deus que faz tanto um, tanto o outro, para que o homem não conheça sobre o seu futuro. Então, que no dia bom e no dia mal, talvez você está vivendo um dia mal aí, que no dia bom e que no dia mal, você se lembre, e lembre o seu irmão de quem ele é. Porque lembrando de quem ele é, ele vai lembrar daquilo que Deus está formando nele, que Cristo, é Cristo sendo formado em nós. Para quê? Para dar esperança da glória. Amém? Refletindo sempre, sem ciúmes. Amém? Sem ciúmes. Refletindo sempre, para cumprir aquilo que o Eterno quer fazer em nós e através de nós. Deus abençoe. Tenha uma semana assim, cheia de desafio, tá? Amém. Que venha palavras, que venha palavras de boca de gente que você fala não faz sentido, mas que você se lembra, calma, deixa eu refletir nisso aqui. Amém? Reflita naquilo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até amanhã. Dá um tchau pro povo aí.
Tchau, gente. Privilégio estar aqui.